Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 24 de agosto, às 8 horas da manhã, é expectativas econômicas para o final do ano e 2020. A estimativa para o crescimento do PIB após a aprovação da reforma da Previdência. Impacto da liberação do FGTS no comércio. A melhor forma de usar o dinheiro. Debate geral deste sábado, falando sobre expectativas econômicas para o final do ano e 2020, com o clínico financeiro Valdir Alencar, o empresário Gustavo da Hightech e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos chegando aqui pela Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. 28 anos na liderança, são 8 horas e 7 minutos e nós estamos começando mais um debate geral. Esse programa de informações para você, todos os sábados aqui na Rádio Arari FM. Todos os sábados trazemos aqui um tema importante. Hoje nós vamos falar sobre economia, a expectativa aí da aprovação da reforma da Previdência, a liberação aí do saque do FGTS. Vai ser importante para o comércio. Como é que você vai usar esse dinheiro? A economia mundial, a economia brasileira. O momento aqui também no sertão do Araripe, Polo Gisseiro. A energia eólica, tudo isso nós vamos conversar a partir de agora, aqui no debate geral deste sábado. Dia 24 de agosto de 2019. Lembrando que o debate geral é um oferecimento das farmácias, da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. A sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, a organização é do Ronaldo Lacerda. O telefone é o 3873-2544. Dito isso, eu quero já agradecer os nossos convidados. Estão aqui na nossa mesa para conversar conosco, o clínico financeiro, o homem tem pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, eu estou falando de Valdir Alencar, já fui gerente de um bocado de banco por aí, mundo afora. Valdir, meu irmão, já é aqui da casa, né? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Araripina. Prazer muito grande voltar aqui ao seu programa. Bom dia ao meu amigo Gustavo. Estamos aqui juntos e firmes para discutirmos esses temas tão importantes para o Brasil, né, e para a nossa região. Muito obrigado.
Eu aqui agradeço, meu irmão. Eu quero cumprimentar também o nosso querido Gustavo, empresário aqui de Araripina, um homem aí que tem uma visão realmente de futuro e está pela primeira vez em nosso programa. Gustavo, muito obrigado por estar aqui, meu irmão. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Arari FM. Bom dia, Roberto. Obrigado, quem agradeço eu. Obrigado pela você me convidar pela participação desse programa aqui. Estamos aqui para discutir, procurar soluções ou então buscar alternativas para essa economia que está vindo aí segundo semestre de 2020.
Bom, Gustavo, então vamos começar lá por cima, lá pela Europa, pela Ásia. Veja bem, eu me lembro que alguns anos atrás, né, a Grécia estava quebrada, a Espanha, Portugal estava quebrado também, o estado de Portugal. E o que foi que fizeram lá que hoje está todo mundo já, pelo menos, se não está aí surfando com a riqueza muito grande, claro, evidentemente a economia é diferente na Europa, mas não estão enfrentando problemas como aqui, por exemplo, o Brasil com déficit na Previdência, porque eles fizeram a reforma da Previdência. Então, o que é que a gente pode traçar em paralelo aí com a economia da Europa, esses países que passaram dificuldade? Eu lembro que a Grécia, os aposentados chegavam no caixa para sacar o dinheiro e não tinha para receber,
verdade,
né? E fez, teve que fazer a reforma da Previdência e também outros ajustes, e agora, pelo menos, estão mais aliviados, né, Gustavo?
Roberto, é o seguinte, quando a gente vê o cenário futuro, quando eu vejo esse cenário futuro, eu vejo um cenário de muitas nuvens e espaço no ar, não é céu de brigadeiro. E dependendo das decisões que nós brasileiros tomarmos, ou seja, o presidente, o Congresso, o Senado, e do que a população quer, esse céu pode escurecer ou pode tornar-se céu de brigadeiro. Uma coisa clara na reforma da Previdência: do jeito que está, não dá. Ponto. Não existe discussão sobre isso. Então, o que é que a gente tem que fazer? Equalizar contas. eu não sou especialista e não fui, me debrucei ao detalhe da reforma da Previdência. Mas está claro que tem um déficit e esse déficit tem que ser sanado.
E que aumenta todo ano.
Aumenta todo ano. Isso, assim, ele rouba recursos públicos que vão para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para a segurança pública, e tudo isso diminui a nossa qualidade de vida. Aí tudo isso vem em conta que os países europeus, no começo da década de 2010, sofreram muito com isso pós-crise de 2008. Tiveram que fazer ajustes muito duros. Não se recuperaram 100%, mas estão melhores. E, claro, estão bem, bem melhores que nós. Eles têm uma visão, talvez, do neoliberal, de o Estado intervir relativamente dentro do governo. E está acontecendo. A Europa vive melhor do que... vive-se melhor do que no Brasil, isso é claro. E a gente vê também, você não citou aí, mas a economia chilena é a primeira da América Latina, não é do Sul, é a primeira da América Latina. A renda per capita é quase o dobro da do Brasil, e a previdência do Chile foi a primeira do mundo que foi capitalizada. Serviu de exemplo até para os Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos têm sua maneira de enxergar os seus problemas, mas a reforma do Chile, que começou na época de Pinochet, está dando frutos agora, quer dizer, 30 ou 35 anos após ele passar no poder. E nós brasileiros temos que fazer nossa parte agora. Agora, vem nesse cenário futuro, como eu estou falando, não é só a reforma da Previdência.
Não, tem que vir reforma política, tributária.
E essa reforma da Previdência tem que acontecer logo. Ela não se concluiu.
Ela não foi aprovada ainda, é bom que se diga, né?
Isso. Ela vai passar pelo Senado, o Senado pode fazer alterações, e essas alterações, se for no viés de permanecer como está, vai ser uma coisa ruim.
Só para complementar, Gustavo, se eles fizerem alguma alteração, a reforma vai voltar para a Câmara dos Deputados. Aí eles estão querendo fatiar, fazer tipo uma PEC paralela para incluir os estados e municípios. E aí o presidente sancionar essa que foi aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados, sem os estados e municípios.
O que vai acontecer? Todos os investimentos vão parar. Segue-se a isso, Valdir, antes de atrapalhar aí, a reforma tributária é essencial que se faça também. O Estado brasileiro rouba recursos demais do nosso bolso. Rouba porque o Estado é grande, gigantesco, ineficiente, emprega muita gente e gasta pouco, ou gasta muito, traduzindo em pouco benefício para nós, da consumidores, eleitores e até pagadores de impostos. Né?
Quer dizer, Valdir, o Estado arrecada demais, mas não dá o retorno para a população.
Vamos começar pela Europa, né? A Europa hoje é um continente envelhecido, cheio de problemas. Mas, sem sombra de dúvidas, como o Gustavo afirmou, vive bem melhor do que nós. Porque nós estamos perdendo aí muita renda. O brasileiro está empobrecendo, na realidade.
Exatamente.
Né?
Mas lá, Gustavo, tem países que cobram... Valdir, tem países lá que cobram um imposto aqui, a carga tributária é igual ao do Brasil, mas lá eles dão
com
retorno
certeza.
À população.
Há uma responsabilidade, há um comprometimento, né, do político, né, do setor público para com a sociedade, né? Há um comprometimento, é diferente da nossa cultura, né? Trazendo para o Brasil essa questão da nossa reforma da Previdência, ela tem que ser passada, concordo com o Gustavo, no âmbito que foi imaginado pelo governo. Ou seja, para que nós possamos atingir nossos resultados, essa Previdência tem que passar na linha de raciocínio que foi colocada pelo Paulo Guedes. Por quê? Cada vez mais que você reduzir, né, essa economia que pretendida dentro dessa reforma, mais problemas teremos pela frente. Isso é fato. É claro que a reforma da Previdência não é o suficiente para tirar o Brasil do problema que nós estamos. Nós estamos nos últimos 6 anos aí numa recessão sem precedentes, tá certo? E quando vem a reforma tributária, Gustavo, eu me pergunto muitas vezes, o que é que o Estado vai reformar se ele não pode perder um centavo? Não é verdade? Quando você acabou de dizer
que está liso e quebrado, sem dinheiro.
O cara está quebrado, está liso. Como é que ele vai reformar para tirar dinheiro do bolso dele, né? Então, eu fico muito preocupado com isso. Ao mesmo tempo, eu vejo também que tem uma solução, porque eu sou um cara bastante otimista, porque num país onde tem 210 milhões de pessoas, aonde só deputado impor dinheiro em torno de 20 milhões a 25 milhões de pessoas, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, Eu acho que a reforma da tributária, ela tem que vir com a visão de ganho de escala, aonde você reduz custos e pessoas participam mais pagando o imposto devido.
Pegando esse gancho aí, Valdir, é importante se diga aqui, minha visão pessoal, apesar de ter uma visão liberal da economia, liberal no sentido de regras e conservador em termos de valores e princípios, todas essas reformas, existe um consenso mínimo. Ela tem que ser feita, independente se for feita pelo PT, se for pelo PSDB, sim, se for feita por Bolsonaro. Ela tem que ser feita.
Tanto é, Gustavo, que...
consenso não é unanimidade.
Que Fernando Henrique tentou fazer, Lula tentou fazer, Dilma tentou fazer, Michel Temer tentou fazer, e agora é que ela está quase saindo, ainda não está garantida ainda.
Tá, não. O contexto diz que vai acontecer, porque existe um amadurecimento da sociedade brasileira, a percepção muito subjetiva, que a coisa tem que funcionar.
Sim.
Aí, nos anos anteriores, essa percepção era muito arraigada que o Estado devia prover tudo. Mas hoje o brasileiro começou a perceber que o Estado não tem condição de prover tudo. E quem mantém o Estado somos nós, contribuintes.
E quem quis prover tudo, como a Venezuela, quebrou.
Quebrou.
Exatamente.
A experiência internacional com a União Soviética, com a Coreia do Norte, com Cuba, não são lá grandes coisas, não. Se muita gente gosta do comunismo e socialismo, por que não se muda para lá?
Bom, você falou em céu de brigadeiro, Gustavo e Valdir. Vamos supor que a reforma da Previdência passe. Aí é onde eu quero chegar. A expectativa da economia brasileira, você acha que vai, dessa vez, vai detonar, o país vai voltar a crescer, Gustavo, Valdir, com a reforma da Previdência sendo aprovada?
Olha, a gente conta que a reforma já foi aprovada. Né? Eu não vejo nenhum motivo.
Eu só conto quando o presidente sancionar.
Eu, do ponto de vista... pessoal, não vejo nenhum motivo dessa reforma voltar. Ela vai passar, tá? E seguirão outras reformas, né? Agora, eu vou só fazer uma pausa aqui rápido e comentar o seguinte. O brasileiro, a maioria dos brasileiros, não todos, ele tem a visão que o governo é pai e mãe. E tem que acabar com isso. O governo não é pai e mãe de ninguém. O governo é uma empresa, como uma empresa normal, que arrecada e transfere para a sociedade aquilo que foi apurado. Então, a gente está muito acostumado com isso, dizer, o cara se aposentou, eu não vou fazer mais nada, eu vou dormir numa rede aí e acabou. Não é assim, eu não vejo por esse ângulo. Eu acho que o homem tem que trabalhar, né? Ele pode reduzir ritmo de trabalho, claro, quando ele consegue alguns objetivos, mas ele tem que continuar vindo, produzindo. Tá? A gente tem que acabar com essa visão que o município é mãe e pai de ninguém, que o Estado é mãe e pai de ninguém, que o governo federal é mãe e pai de ninguém. O ser humano tem que sair para o trabalho, tem que ir à luta, tem que prosperar, tem que progredir. E o Estado tem que fazer a parte dele.
Muito bem, nós estamos... Pois não, Gustavo.
Desculpa aí, Roberto, meu amigo, mas eu sou otimista, mas sou realista. E acho que o jogo só termina quando... só acaba quando termina.
Quando o juiz apita, né?
Isso, quando o juiz apita.
Você fala da Previdência?
Da Previdência.
Pois eu afirmo,
acho que estamos aos 45 do segundo tempo e o juiz deu 4 minutos de
acréscimo.
Esses quatro de acréscimo.
Já se viu tanta coisa nesse mundo.
Eu fico assim cismado, sabe por quê, Gustavo e Valdir? Porque tem essa questão aí do presidente indicar o filho, Eduardo Bolsonaro, para embaixador dos Estados Unidos. E aí, meu irmão, está tudo na mão dos senadores, entendeu? Tanto a reforma como a indicação.
Acho que ele já retroagiu, né, Gustavo? Ele já deu sinais, está mudando de ideia.
Mas é muito perigoso essa reforma acontecer, alguma mudança. E se acontecer, eu acho que será catastrófica para o Brasil. E só concluindo, ela não resolve os problemas do Brasil. Ela é uma parte de todos os outros problemas que nós temos.
Posso fazer a pergunta para o Gustavo?
Infraestrutura.
Gustavo, você acha que essa reforma da Previdência, né, que ela está lá no governo federal, ela tem a obrigatoriedade de ser repassada também, de ser seguida pelos estados e municípios?
Acredito que sim. Como eu falei no início, eu não sou especialista, nem me debrucei para estudar profundamente. Mas eu acho que, como temos um pacto federativo, se lá na federação definiu isso, isso tem que ser
verticalizado.
Pela hierarquia.
Estava verificando, Gustavo, os estados brasileiros, depois a gente chega dos municípios. Só existe um estado no Brasil hoje que está com as contas equilibradas. É o Espírito Santo. Os demais, todos estão em dificuldades.
Pernambuco está bem, não está?
Está. Pernambuco está equilibrado, mas aquele equilíbrio que não sobra muita coisa para investimentos do setor público, na infraestrutura. Pernambuco está pagando, como diz, pagando sua folha, né? Mas assim, do ponto de vista de sobra para o investimento direto na sociedade, onde vai inclusive ajudar esses 12 milhões de desempregados no Brasil, porque a questão desses desempregados no Brasil é a paralisia total de alguns setores da economia e principalmente da falta de investimento do Estado em obras que ele não tem recurso para fazer isso. Então, esse público que está desempregado, maioria, grande maioria, é exatamente aquela mão de obra um pouco mais pesada que não está tendo a infraestrutura, reformas, ampliações, né? E aí esse povo está parado. Então, eu, como você falou que é mais liberal, eu já sou um pouco mais, eu gosto que o Estado, ele tome um pouco das rédeas também da situação. O Estado, ele é uma mola propulsora no desenvolvimento de cada nação. Eu não posso deixar isso só na mão do empresário, tem que ser um conjunto também de participação do Estado.
Agora, com relação a essa questão aí da inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência, sim, eu tenho um exemplo. Minas Gerais é um estado quebrado.
Quebrado.
Está, né? quebrado.
Rio nem se fala.
Rio de Janeiro.
Minas.
Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul, que era um estado altamente, digamos, que queria ter separado o Brasil, não foi? Criar a nova república, hoje está na situação que está, quebrar o Estado.
Estão quebrados. Os municípios nem se fala. Se eles não entrarem na reforma, se eles não forem incluídos, quem vai pagar o pato é o governo federal, somos nós.
Nós vamos pagar.
Somos
a
nós.
Conta.
Por quê?
Estamos pagando a conta.
Quando o governo de Minas Gerais não paga uma conta lá que é obrigatória, um empréstimo, por exemplo, quem paga é o Tesouro Nacional.
Sim.
Isso aí está na Constituição. Então, de qualquer forma, é por isso que tem muitos governadores aqui no Nordeste que não estão nem aí.
Uhum.
Estão nem aí, porque se for incluído ou não.
Eles estão bem, eles estão ricos, a família está rica, os filhos estão ricos. Eu não estou preocupado com o futuro, com o teu neto, com o meu neto, com a sociedade. Eu não estou preocupado com isso. Nós estamos preocupados com o futuro da sociedade. Eu não estou preocupado comigo. Eu quero saber como é que vai ficar a sociedade brasileira e o nosso futuro. Como é que fica?
E o que representa para a gente no dia a dia? Para quem está aqui em Araripina, para o agricultor de Araripina, o que representa essa reforma da Previdência?
É porque muita gente diz que vai afetar principalmente o pobre, né?
Isso, e não vai afetar. Como você diz, os estados estão quebrados, Pernambuco está equilibrado, não está sobrando dinheiro. Mas se por acaso o governador de Pernambuco esteve ontem aqui, se ele tivesse um pouquinho de mais dinheiro sobrando no caixa, ele poderia ter adiantado a reforma do aeroporto de Araripina, ele, sim, poderia ter concluído a UTI de Araripina, ele poderia alavancar o desenvolvimento, como você disse, você mais pró-Estado, tendo o Estado como alavancador
também,
dos investimentos.
Também.
O governo do Estado de Pernambuco, se tivesse mais dinheiro devido à falta de dinheiro por causa da não reforma da Previdência, se ele tivesse com esse dinheiro em caixa, ele poderia alavancar a economia
de
uma cidade e do Estado.
Com certeza, Gustavo.
Gustavo Valdir, nós temos uma ouvinte que está na linha e vai conversar conosco, ela quer também entrar nesse assunto. Alô, bom dia. Alô, bom dia, por favor. Seu nome?
Leda.
Muito. Oi, baixo. Leda.
Eu não tô ouvindo.
Leda, fica à vontade, viu? Fica à vontade.
Obrigada. Oi, sou Leda do Sítio Altamira. Hoje eu completo 50 anos. Aí a gente fica... Será?
Está cortando a ligação? Ela está...
Como que vai ficar? Oi, desculpa.
Tá cortando. Procura uma posição melhor aí, Leda, por favor.
Eita.
Pronto, aí tá melhor, vá.
Obrigada. Olha, a gente que planta 50 anos hoje, agricultura, como será que vai ser?
Bom, eu entendi mais ou menos a pergunta dela. Ela disse, a gente que é agricultor com 50 anos, com essa reforma, como é que vai ser? A aposentadoria, a idade é 65, né?
Nós temos que saber o seguinte, né?
Ela é contribuinte do INSS ou não é contribuinte?
É, tem isso também.
Tem que saber.
Né?
Porque se ela é
contribuinte... Pode se aposentar por...
É, se ela é contribuinte, tem uma regra.
É.
E se não é, é aquela de 65 mesmo.
É
que é aquele auxílio que o governo dá para a sociedade.
Bom, então...
Se ela entendeu, acho que deu para entender.
Bom, Gustavo, tem...
Mas, só concluindo aí.
Sim.
A reforma não foi aprovada ainda, então, se ela está fazendo essa pergunta para hoje, as regras são anteriores.
São anteriores. Então, nós estamos falando, para quem contribui é uma regra, para quem não contribui é outra regra. Eu estou acreditando que por ela ser agricultora, ela está se enquadrando na segunda opção, que continua em mês.
Isso. E assim, que ela entenda que mesmo a gente divulgando e saindo da mídia que a reforma está praticamente aprovada,
continua.
Ela ainda... Precisa a conclusão.
É.
Precisa o Senado sancionar, aprovar e o governo funcionar. Após isso, eu não sei qual é o período que existe para a lei funcionar.
De janeiro do ano que vem.
Então, só, se ela vai se aposentar entre agora de agosto e dezembro, ela continua na regra anterior. Aí ela pode ficar tranquila quanto a isso.
Bom, Gustavo, quem acompanha os noticiários aí ultimamente vê que tem aí uma questão que está chamando muita atenção, inclusive tem relação com a alta do dólar, que é aquela briga Estados Unidos com a China, a briga comercial, né? Isso afeta a gente aqui, Gustavo?
Demais, claro. Quando o governo americano vai e impõe tarifas sobre os produtos chineses, ou os americanos sobre produtos... você diminui o comércio mundial, você diminui a produção mundial, e essa produção mundial, quando tem escala, você consegue baixar o preço dos produtos. E queira ou não, o dinheiro circula no mundo. Quando os americanos compram com os chineses, e os chineses vão ter mais dinheiro para comprar commodities no Brasil, efetivamente joga dinheiro na nossa economia. Nós aqui em Araripina não produzimos em larga escala para produzir alguma, quer dizer, a não ser gesso, né, em larga escala. Mas não produzimos nenhuma commodity que é exportada para a China. Poderíamos até exportar, mas o Brasil produz muita commodity que é jogada para a China. Então, se os Estados Unidos continuam comprando bem com a China vai ter dinheiro para comprar muita commodity com a gente. E isso afeta diretamente a gente.
Porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil.
É,
em termos de commodities, né? De dinheiro, da economia mesmo.
Nós temos que entender o Brasil, né? A gente pede muito que a sociedade estude, procure esclarecimento, para entendermos que a gente não depende mais só da gente. O mundo é capitalista. O mundo está aberto, a economia do mundo está aberta.
Globalizada.
Globalizou. Ou está tudo mais próximo, né? Então, assim, a China hoje é uma potência sem precedentes. Estados Unidos briga com a China e essa especulação toda dessa convulsão financeira gera um estresse no dólar, né? Estados Unidos faz política econômica que ele aumenta, digamos, a rentabilidade do investimento sobre o dólar. Todo mundo tira dinheiro de país e vai investir nos Estados Unidos.
Que é seguro. Tem credibilidade,
né? Tem o C do crédito. Você agora chegou no ponto que eu queria há muito tempo trazer para a sociedade. Chegou no C do crédito. Tem caráter. Essa é a palavra. O país tem caráter.
Tem histórico, né?
De bom pagador.
Histórico de bom pagador.
Então, essa briga, ela reflete no mundo todo. Por quê? 98% dos países mundiais são capitalistas. Quem não é capitalista? Cuba. O que aconteceu com Cuba? Acabou. O que aconteceu com Venezuela? Dilacerou. A própria Rússia foi muito tempo travada pelo capitalismo mundial, porque ela queria se comportar de outra forma. Então, há quem diga que nós tivemos duas guerras mundiais, né? Primeira guerra e segunda guerra mundial.
Isso. Mas aí onde é que está? E a China? A China não é comunista e está aí no ápice?
Depois de Richard Nixon e Mao Tse-Tung, em 1976, foi o pontapé inicial da abertura capitalista para a China, foi o primeiro passo. Inclusive, é bom lembrar, que pouca gente se lembra, é que um dos primeiros automóveis a ser vendido na China era o Passat, não, era o Santana, produzido no Brasil. A partir de 1985, o Brasil exportou muito para a China através da Volkswagen.
Mas antes eles só usavam os automóveis produzidos lá mesmo.
Lá era o maior consumidor de bicicleta no mundo. Lá usava muito bicicleta, década de 70 e começo de 80. Mas o primeiro país a exportar muito carro para lá foi o Brasil através da Volkswagen. E o modelo era o Santana, muito conhecido na China.
Depois que o mercado da China abriu para o mundo.
Isso.
A China cresce a 10, 9, 11,
12. Quando eu estava na faculdade, entre 88 e 89, na época existia a chamada ZPS, que era a Zona Processadora de Exportação. Só quem existia ZPS era na Ásia. Existia na China, depois da abertura da década de 70 com Richard Nixon. Existia muito na Coreia do Sul. Foi a partir dessa zona de processadora de exportação, como é que funcionava essa zona de processadora de exportação, do qual o governo Miguel Arraes pensou em fazer aqui em Pernambuco. É você com a cidade polo, tipo Recife, Fortaleza, Salvador, botar um porto que colocasse grandes produtores mundiais com isenção fiscal para produzir não para o mercado interno, mas para o mercado externo. Isso, na década de 80, estava pleno vapor na China. 30 anos depois, a China aprendeu a fazer tudo isso e é o que a China é hoje. É uma grande potência que rivaliza com os americanos.
Como está a balança comercial China-Brasil?
Só para fechar esse raciocínio, que eu falei que nós tivemos duas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, há quem diga e afirme que jamais existirá a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, ela já está andando aonde? No mercado financeiro. Ou seja, você fecha países só com travas financeiras. Quem não participa do mercado financeiro fica de fora, né, fica apagado dentro da realidade. Então, ou seja, você consegue ter uma guerra hoje dentro do mercado financeiro com armas financeiras, com conhecimento financeiro de causa, né? Então, nessa linha que a gente vai...
Bom, são 8 horas e 30 minutos, nós temos que ir para o intervalo, aí depois dos comerciais nós vamos entrar aqui na nossa região, na nossa situação, na região do sertão do Araripe, Polo Gisseiro, energia eólica. Vamos falar também a questão da liberação do dinheiro do fundo de garantia, se vai aquecer o comércio, se não vai. Já, depois do intervalo, a gente entra nesse assunto aqui no debate geral deste sábado. Lembrando que é um oferecimento da farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. A sua farmácia, bem aqui em frente ao Hospital Maternidade Santa Maria, é a farmácia Piauí. E a organização do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. E já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Vem aí o terceiro Seminário de Associativismo e Empreendedorismo Rural da Agricultura Familiar de Araripina. Será no dia 26 de julho, a partir das 8 horas da manhã, na FACIAGRA. Haverá palestras, capacitação e atualização no desenvolvimento das associações e seus membros. Terceiro Seminário de Associativismo e Empreendedorismo Rural da Agricultura Familiar de Araripina. Participe! Mais informações pelo telefone 3873-2113. Secretaria Executiva de Associativismo e Empreendedorismo Rural e Prefeitura de Araripina, trabalhando para construir um futuro melhor.
Em Araripina, conheça a loja Medmais e veja a variedade de produtos. Na Medmais, você encontra fraldas geriátricas, fraldas infantis, cadeiras de banho, cadeiras de roda, uma variedade de sondas, jalecos, sapatos profissionais, produtos hospitalares, odontológicos, ortopédicos, descartáveis, com os melhores preços da região. A loja Medmais Produtos Hospitalares está localizada na Avenida Vereador José Barreto de Alencar, 285 Centro, Araripina, em frente à Panificadora São José. Fone WhatsApp 87 99194-3547. Medmais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
Como decorativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Visite as lojas do Queima, em Araripina. Onde você encontra as mais diversas linhas para cama, mesa, banho, como colchas, lençóis, panos de prato, toalhas de mesa e de banho, cortinas, além de tecidos finos e populares para roupas e cortinas em geral. Lojas do Queima, lindas confecções adulta e infantil, tudo com preços imperdíveis, aceitando todos os cartões de crédito e com descontos à vista. Lojas do Queima em Araripina, são 4 lojas para bem lhe servir. Organização Carlinhos e Zélia.
A melhor época do ano tem forró e muita animação. E para descansar depois do arrastapé, tem que ser do melhor colchão. Eletromóveis Araripe Colchões. Colchões multimarcas, colchões solteiro e casal. Produtos com qualidade e durabilidade. Colchões com parcelas a partir de R$29,90 no crediário da loja. E em todos os cartões, paguem até 10 vezes sem juros. Eletromóveis Araripe Colchões. Um melhor conforto para um bom sono. O José Marreto de Souza Sombra, 273
Na Semana do Ciclista, o Paraíba tem ofertas de bike para você pedalar, ganhar mais saúde e se divertir. Bicicleta Houston Stinger, aro 26, a partir de R$83,40 mensais. Bicicleta Houston Atlantland, aro 24, a partir de R$67,30 mensais. Bicicleta Houston Bristol Lance, aro 26, com cesta, a partir de R$69,50 mensais. Bicicleta Houston Vivid, aro 26, a partir de R$83,40 mensais. Vá de bike com o Paraíba.
E no próximo... próximo domingo no Araripe da Sorte, a premiação. Primeira e segunda rodada, 5 mil em cada. Na terceira, uma moto Honda, 160 start. E na quarta rodada, 50 mil reais em dinheiro vivo. E no giro, tem giro da sorte. São 10 prêmios de 500 reais. Você pode ganhar até 50 mil reais. Tá no quarto prêmio, 50 mil reais esperando por você.
Chegou o que faltava em Araripina. A Lela Moda Praia. Lela Moda Praia. Moda Praia. A Lela Moda Praia, em frente a Luizito Fotografias. Na Lela Moda Praia, você vai encontrar roupas de banho, infantil, adulto, masculino e feminino. A partir de 4 anos até o tamanho plus size, roupas para natação, com proteção solar. E ainda, saídas de banho, sungas, chapéus de praia, bolsas de praia, acessórios e muito mais.
Como se ninguém estivesse olhando, essa cante bem alto embaixo do chuveiro. E olha...
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta para a segunda parte do debate geral deste sábado, dia 24 de agosto. Nós estamos falando da economia, a expectativa aí para o final de 2019, reformas, 2020, como é que será e por aí vai. Rapidamente já vamos entrar aqui com os nossos convidados, né? Inicialmente com o Gustavo. Gustavo, o governo federal liberou aí, né, o saque do FGTS, agora 500 conto para cada pessoa. Você é empresário, é comerciante. O que é que tu acha que isso vai influenciar aí, Gustavo, no comércio?
Roberto, vai influenciar. Eu não sei em que percentual, em que tamanho vai ser, mas a gente sente que o segundo semestre, naturalmente, é sempre melhor que o primeiro, até porque tem mais dias, e segundo porque tem o 13º que entra na economia. E agora vamos ter o dinheiro do FGTS. Só que, pelos últimos dados que eu vi, 60% da população brasileira está com muita dívida.
Vai usar o dinheiro para pagar dívida.
Parte dessa população, então, vamos colocar aí, 60% desse dinheiro que vai sair, só vai usar 200 para o comércio, 300 para pagar a dívida.
Mas pagando a dívida, limpando o nome, volta a comprar.
Volta, né, a comprar. Então? E assim, chega o 13º, no final do ano, talvez tenha uma gordurazinha a mais para jogar no comércio, que o comércio joga na indústria e gera mais emprego e faz a economia girar, né?
Valdir, é expectativa. Você é um especialista.
Olha, a única intenção do governo nessa liberação do FGTS foi aquecer a economia, né? Esse é um valor baixo, né, pequeno, mas que no todo é expressivo. É muito dinheiro na economia, é muita injeção na economia.
21 então, bilhões, se não me engano, né?
Exatamente, nessa faixa aí. Então, a única intenção do governo é incentivar o consumo. Tá? Eu acho que dificilmente esse dinheiro irá para uma poupança, diga uma poupança assim, ser guardado no investimento. Até como o Gustavo falou, há um endividamento muito forte da sociedade, né? Nós estamos hoje aí com 60 milhões de pessoas no Serasa SPC. Então eu acredito que esse dinheiro, ele sai para o consumo e para regularizar algumas pendências financeiras.
Agora o bom, viu, Gustavo, é que eu li aí uma pesquisa e diz o seguinte, que 80% dos brasileiros endividados, a dívida é menos de 500 reais. Quer dizer, isso também é um indicativo muito bom, né?
Muito, muito importante, é um indicativo que eu não sabia, muito interessante para o comércio e para a indústria. E isso aí realmente vai fazer alavancar o comércio. E vamos esperar para ver, a partir de setembro também isso aí, né? Ela demora um pouco.
Perfeito. Acho que o credor, Roberto, você agora deu uma ideia boa. O credor, ele tem que ter habilidade, né, de saber tratar o devedor.
Negociar,
de
né?
De negociar, de parcelar. Às vezes o cara deve R$1.000, o cara quer receber R$1.000. Para com isso. Chama o cara, dá um desconto ali de 10%, 20%, divide o restante em 10 vezes.
Mas ele pagando. A gente vê o contrário, Valdir. O cara vai pagar uma conta de R$500, o juro vai para mil.
É por isso que não está funcionando, porque não há sensibilidade do credor. O credor tem que ter a sensibilidade de também, né, chamar o devedor e colocar as cartas na mesa e dar a ele chance de pagar a dívida, né? Faça isso que você vai ver o tanto que você vai ganhar em escala. Observa bem isso. Eu tenho pessoas que... O pessoal tem uma noção, Gustavo, tão impressionante, que o cara deve, aqui nessa nossa região é assim, o cara deve R$1.000 ao cara, aí vai levar aqui, senão eu só quero os mil.
Falta sensibilidade.
É impressionante. Meu amigo, pega os 500, pelo amor de Deus. Né? Divido o resto de 5 e 100.
Eu agora de um caso de um bar, o cara, a conta era R$40. O cara chegou lá com 20, o dono do bar não recebeu nada.
Você acabou de provar o que eu estou dizendo, cara. É desse jeito, é impressionante. O credor, para te fechar, tem que ter a habilidade de saber tratar o devedor para que ele possa sair ambos juntos inteiros.
Ó, tem uma notícia boa aí, foi gerado 43 mil empregos agora em julho, né? E no ano...
É o quinto mês seguido positivo, a gente vai comentar.
Excelente isso aí.
No ano já são quase 500 mil empregos, 500.000 de empregos gerados já em 7 meses.
Agora, impressionante que a mídia em geral só... propaga o aspecto negativo. Verdade. Tantos milhões de empregos, elas potencializam o aspecto negativo e escondem os positivos. E a gente tem que virar um pouco essa vertente para pensar mais com otimismo. A reforma da Previdência, esse dinheiro que joga no FGTS, vai gerar mais emprego nesse semestre.
Vai ter a liberação também do PIS PASEP também, para injetar
na
economia.
Pronto, vai injetar grana. Queira ou não, isso
já
vai
tá sendo liberado na segunda-feira.
Isso, vai gerar mais imposto, vai gerar mais empregos e vai ser muito bom para o comércio. Nesse aspecto, nós temos que ser muito otimistas.
Agora, com relação, Valdir, vamos entrar aqui na nossa região, porque senão o tempo aqui urge e acaba e a gente não fala, né? A nossa região aí, eu sei que depende muito do Paulo Gesseiro da construção civil, né? Que está aí praticamente no mesmo estágio há 3, 4 anos, sem crescer, sem voltar a ter aquela influência aqui no nosso Paulo Gesseiro, porque se não constrói, o povo não precisa comprar gesso, né? É mais ou menos por aí, né, Valdir?
Olha, Araripina e região, eu tenho falado, inclusive em palestras em algumas cidades, que nós estamos vendo um boom, né? Um crescimento. Eu percebo claramente a evolução de Araripina no consumo, a evolução de Araripina nos investimentos. Nós estamos até surpreendidos, né, com o movimento. Eu estive em algumas cidades aqui próximo, e eu vi o movimento no comércio, o movimento na sociedade. Eu estou vendo isso com muito otimismo. Você veja Araripina, o nosso crescimento de Araripina nos últimos 3 anos, né? Aqui chegaram várias grandes empresas do Brasil inteiro. Aqui chegou a Pague Menos, aqui chegou a Lojas Americanas, o Magazine Luiza, Casas Bahia, né?
Econis.
Exato. Chegou agora o grupo Rinodei, né, que é uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil e do mundo.
Vem aí a Faculdade de Medicina.
A Faculdade de Medicina, porque automaticamente, Gustavo, Roberto, a Faculdade de Medicina, ela aquece o setor imobiliário. Aquela região onde ela está se estabelecendo, aquilo tem um futuro, né, brilhante. Ali de imediato, eu calculo que o imóvel já cresceu de preço em torno de 50%.
Aluguéis também.
Aluguéis. Né? Então, assim, aquece a economia. Então, eu estou acreditando muito na nossa região, eu estou acreditando muito no Brasil. Tá? Existe, claro, que existe uma parte da mídia muito negativa, né, que a gente está focado nesse processo e, ao mesmo tempo, digamos, rebatendo essas colocações, como o Gustavo falou. Não está sendo divulgado o que está sendo conquistado.
Os aspectos positivos.
Os aspectos positivos desse processo. Nós estamos andando, eu estou acreditando bastante em Araripina, bastante em nossa região, e vejo uma mudança muito grande. Eu vejo assim, eu até gosto, nessa nossa palestra, eu estou usando muito uma frase do Lulu Santos, diz assim: eu vejo um novo começo de era de gente bonita, elegante e sincera, que sabe o que é sim e sabe o que é não. Então, eu estou acreditando bastante na nossa região.
Bom, quem tem que acreditar mesmo, eu acho que acredita é Gustavo, que tem um empreendimento dele aqui, nossa cidade, que gera emprego, né, Gustavo? Isso. Como é que está aí a sua visão com relação ao futuro?
Veja bem, é otimista, mas a realidade também se impõe aos fatos. Todos os setores hoje no Brasil, apesar de estarmos otimistas, existe, não vou dizer uma saturação, mas existe uma maturação. Em alguns setores, como o gesso, existe uma saturação de verdade. Saturação. O que eu digo como saturação? É o desequilíbrio entre oferta e demanda. No gesso, 2000, se você voltar um pouco atrás, olhar para o retrovisor, 2008, 2010, foi um período que gerou a expectativa no Brasil de Olimpíada e Copa do Mundo.
Copa do Mundo.
E isso gerou um boom aqui de investimento imobiliário. Quem tinha fábrica de gesso dobrou a produção. Quem não tinha entrou no setor, então você aumentou a oferta. Isso, você aumentou a oferta. Essa oferta foi projetada com tantas toneladas de gesso por mês ou por ano. Essa oferta de 2015 para cá, oferta manteve-se, está em alta. Agora, a procura, os compradores e as construtoras diminuíram muito. Então, você falou Araripina nos últimos 3 anos. Araripina realmente cresceu com investimento exterior, vendo o potencial da cidade. Essa vinda da Faculdade de Medicina para Araripina, show de bola. Araripina vai dar um salto nisso aí. Agora, em contrapartida, a gente vai associar a reforma da Previdência dos municípios que deveria estar incluída nisso aí, é o seguinte. O governador tivesse aprovado a reforma da Previdência para o governo do Estado, ele sobraria um pouco mais de dinheiro para investir no aeroporto de Araripina. O prefeito de Araripina, se tivesse uma reforma aprovada, ele sobraria um pouco mais de dinheiro para melhorar as coisas que possam faltar aqui. Seria muito bom
para o
governo dele.
Principalmente.
Eu não quero nem individualizar os setor, problemas, os setores e os problemas que o município que nós temos. Mas o que eu quero dizer é que todo gestor, com a reforma da Previdência, vai ter um pouco mais de dinheiro para poder investir junto com a iniciativa privada. Nós estamos represados. Como eu falei, o equilíbrio da oferta e da procura, nós estamos ou saturados, como é o caso do gesso, ou maturados, como era dos comércios. No meu setor, por exemplo, ele já está maturado. O que eu digo maturado? Ele está no equilíbrio. A quantidade de compradores se iguala à quantidade de fornecedores no mercado. Então, nós maturamos. Podemos chegar à saturação. A saturação acontece o que aconteceu
mas
no gesso.
Mas vai ter a questão se a economia melhorar.
Aí abre-se o leque.
Exatamente.
O gesso, com relação ao gesso, Roberto, só para a gente dar um retoque, um toque rápido. A própria filosofia é clara. Onde há instabilidade, não é bom para ninguém. O que é que o nosso gesso precisa? É claro que nós não somos da área, nós não produzimos gesso. Nós somos da gestão do negócio. O que está faltando é uma união, né, desse polo gesseiro em determinar a regra do jogo. Porque nós estamos enricando pessoas lá fora que não produzem nada de gesso e continuamos com problemas internos. Por quê? Porque a gente não se entende. A gente não fala a mesma língua. Então, eu tenho gesso como uma commodity. E por mim, ela estava como commodity no mercado internacional. Mas talvez as pessoas ainda não entenderam o que é isso. Então, o que é que acontece? Ou a gente se junta de forma profissional para fazer esse gesso girar e gerar o dobro de emprego que está aí, ou nós vamos continuar patinando, com poucas pessoas dando bem e a maioria dando mal.
Bom, só para complementar a fala de Gustavo, o governador esteve aqui quinta-feira, e eu falei da reforma da Previdência, a expectativa dele, eu disse que Araripina hoje tem um déficit de R$400 mil por mês.
Na Previdência?
Na Previdência. Todo mês tira-se R$400 mil.
Brincadeira.
E um setor para pagar aposentados e pensionistas. Pernambuco, 250 milhões por mês, dá 3 bilhões por ano. Esse dinheiro, 3 bilhões por ano, poderia ser investido. Ah, para fazer o aeroporto, não, Gustavo?
Eu tenho um hospital de referência aqui na Araripina, né?
Então, alguma coisa tem que ser feita.
E deixando bem claro, a reforma da Previdência não resolve tudo, não.
Ela é
parte do problema. Falta ainda infraestrutura. Se essa ferrovia do Transnordestina tivesse pronta, ia aumentar a opção de transporte, barataria de transporte.
O gesso, principalmente.
Não só do gesso, poderia estar transportando passageiros, porque aqui de Araripina para Recife a gente só tem a Progresso.
É.
E ela, de certa forma, é um monopólio.
Um monopólio,
eu não estou falando mal da Progresso aqui, não.
Claro que não.
Mas eu acho a passagem de ônibus daqui para Recife cara. Tem muita gente que se desloca daqui para Juazeiro para pegar um avião, às vezes paga um pouco mais barato do que pagar o preço da passagem de ônibus aqui em Araripina.
Uhum.
Tem gente que vai para Petrolina, que é quase 300 quilômetros de distância.
Se mamãe Dilma estivesse aqui no debate da gente, ela ia dizer também que iria transportar vento. Já que pode estocar, pode transportar, né?
Nós falamos aí dessas empresas que chegaram em Araripina. E você tocou agora no ponto, né, cabal da nossa região, que deu essa aquecida que nós falamos de Araripina, que é a energia eólica. Isso é uma das coisas mais lindas que eu vi até hoje. Quando eu subo essa Serra do Araripa, eu fico encantado. Eu penso que meu carro vai bater naquela eólica. De repente a curva muda e eu saio do lado dela. Então nós temos a energia eólica muito forte em Araripina.
A mandiocultura é forte aqui também, né?
A mandioca, Araripina é o segundo produtor de farinha do Brasil, só perto do Paraná. Tá? Se o Paraná tiver uma crise, aqui estoura tudo de vendas. Hoje nós temos aqui uma energia solar muito forte em Araripina. Inclusive tem grandes empresas em Araripina, de amigos nossos, que são empresários de energia solar. Isso também é um aquecimento. É. Hoje em Araripina nós temos, a gente fabrica queijo em Araripina hoje. E a oferta não atende a demanda.
E temos aqui a bacia leiteira de Bodocó bem próxima.
Exatamente. Então, nós temos um potencial impressionante. Nós estamos crescendo com as próprias pernas. A gente cresce, olha a Araripina, Gustavo. A gente cresce norte, sul, leste e oeste. Pode olhar. A gente cresce dos quatro cantos, Roberto. É impressionante. É impressionante. Por isso que eu sou um cara otimista com a minha região. Por isso que eu sou um cara otimista com o novo Brasil. Né? Eu não estou, repito, eu não estou preocupado comigo, estou preocupado com a sociedade, estou preocupado com o futuro dos meus filhos, estou preocupado com meus netos que virão por aí.
A visão coletiva da coisa, né?
Da coisa, eu vejo o coletivo, não vejo o individualismo.
Pois vamos botar a participação da população aqui pelo WhatsApp. A dona Helena Silva, ela disse: os três aí são de direita, por que é que vocês não falam que Bolsonaro está queimando a Amazônia?
Vamos lá, para a questão de Bolsonaro, não vou me ater a muitos detalhes, não.
Mas a gente não falou muita coisa.
Vamos se posicionando. Eu acho que parte do que se divulga é fake news. É notícia falsa com um sentido político. É a politicagem velha. É o maniqueísmo político aí. Eu acho que Bolsonaro acertou e errou. Onde ele errou, tem que ser cobrado. Onde ele acertou, tem que ser aplaudido. Ponto. Agora, quanto à queimada na Amazônia, se você ver o histórico de 2010 para cá, não é bom para o Brasil. Agora, a imprensa, nesse período, está potencializando mais, aproveitando a reunião do G7, que vai ser a semana que vem.
E o Macron, o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, já botou lá o assunto em pauta, né?
Já. Quer esquecer os problemas internos que a França vive.
Tem interesse econômico nesse negócio aí, Valdir?
Claro que tem, né? É porque as pessoas só veem mais a manchete. Eles não adentram na notícia, né? Eu vou posicionar aí a ouvinte, né? Com todo o respeito, um prazer, muito obrigado por participar do
evento. Helena.
Dona Helena. Mas assim, eu não posso falar pelo Gustavo, posso falar por mim. Eu não sou de direita e nem sou de esquerda. Eu sou do centro. Agora, o meu centro não é um centro em cima do muro, é um centro definido. O que é o centro? É o cara que ouve as duas partes e procura a solução para desenvolver o Estado. Então não há tendenciamento nem para a direita nem para a esquerda. Há um centrão, há um centro onde você tem um ponto de equilíbrio e tem a ideologia de se expor, de falar como você vê o processo. Tá? Então, o que está se falando hoje, como o Gustavo comentou, é muito fake news. Como é que pode um Estado que tem 6 meses de governo estar destruindo a Amazônia? Não tem sentido isso. Não tem lógica uma coisa dessa.
Nós estamos lá num período justamente da seca, né?
Exato.
E essas queimadas têm queimado agora.
Sempre ocorreram antes. Você tem ideia, Gustavo? No último trimestre de 2018, chegaram US$ 80 milhões para a Amazônia e 80% desse dinheiro foi para a folha de pagamento.
E mais.
Pode uma coisa dessa? O dinheiro não está vindo para nós investirmos. 80% de dinheiro para pagar a folha de pagamento de quem? Quantas ONGs tem aí?
Eles estão indo para as ONGs, né?
O que é que essas ONGs estão fazendo? Estão, né, usando esse dinheiro para quem? Para o benefício próprio? Né? Para tentar travar uma sociedade?
Tem aqui um xará do Gustavo Araújo, do Cavalete, está dizendo: vocês ficam falando aí na Amazônia e por que é que não falam da Caatinga aqui no sertão do Araripe, que foi dizimada pelo Paulo Gessir?
A Caatinga foi dizimada?
Sim. Eu estou sabendo agora.
Eu acho que está com pelo menos 10 anos que o Ibama está muito em cima disso.
Exatamente.
Aí. Se há desmatamento, se o Paulo Gessir contribuiu, não foi de forma significativa, não. Eu acho que o aquecimento global, como se dizem os cientistas, está acontecendo, foi feito mais pelo conhecimento global, pela situação do mundo, do que do setor gestor.
O Ibama é muito rigoroso nessa
situação. Veja aí.
E assim, a SOP já diminuiu muito.
A matriz energética aqui que está sendo usada, principalmente.
Ajudou mais do que atrapalhou.
Principalmente está vindo do Piauí e Ceará, que é caju, a madeira do caju, algaroba. Caatinga, praticamente, aí, se tiver, é por baixo do pano aí.
E só me posicionando aqui, eu tenho uma visão seguinte. não só minha experiência de vida me faz um pouco de direita, mas eu não sou, eu nem tanto o céu, nem tanto o inferno, nem tanto a terra ou a água, eu tento buscar o equilíbrio. Sim. Mas naturalmente tem uma base de direita que vê o liberal com o conservador. Agora, quando tem alguma coisa errada no lado liberal ou conservador, eu não vou cobrir o sol com a peneira, não. Eu me posiciono a favor ou contra.
É. O Roberto Andrade, ele está no farnezinho danado, está ligando aqui. Liga para o fixo aí, Roberto, que ainda dá tempo.
É, Roberto
Pirralho, liga para o fixo aí, que ele quer,
pode,
com certeza ele quer. Bom, Valdir.
Então, assim,
pois não.
O gesso hoje, assim, a gente quando questiona, é claro que é uma preocupação com a Caatinga, isso aí, mas é claro, nós temos. Isso não, a gente não vai abrir mão dessa proteção.
Certo.
Mas o gesso hoje, ou historicamente, na nossa região, ele tem muito resultado financeiro na nossa região. Ele é uma mola mestra da nossa sociedade, do nosso desenvolvimento. Tem que ser mantido, claro que cuidando da Caatinga.
Bora, Roberto Andrade, você tem um minuto que o programa acabou já, meu filho. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Valdir. Bom dia, Gustavo. Coisa linda essa entrevista, essa informação que ele quer parabenizar pelos os três aí, em especial a Valdir e a Gustavo, pelo esclarecimento. É por aí mesmo. A gente está vivendo um pouco triste, porque nós não somos uma potência mundial. Eu acredito porque nós temos um judiciário todo, a maioria corrupta, um Congresso corrupto, o Supremo corrupto. E aí impede muito de andar. E quando aparece uma pessoa que quer mudar, não consegue, porque ele para no sufício preciso, que tem que liberar muita coisa para que nós pudermos andar. Mas eu acredito que nesse outro meio de governo foi muita coisa. E concordo com eles, com as fake news da Amazônia.
Mas você, com relação à economia, Roberto, rapidamente, você está otimista aí?
Claro, claro que sim. E agora, né, principalmente aqui da nossa região, vai melhorar muito, acredito, com essas coisas que estão vindo e que estão para vir ainda. O emprego vai vir, se Deus quiser, e nós temos que ser otimistas. Às vezes nós batemos essas coisas que eu estou dizendo, que uma justiça que vem há 40 anos desde casa, sem educação desde casa, a corrupção, né? Aí impede muito nós andar, mas nós era para ser mundial, potência mundial, Estados Unidos e China ia ser fichinha para a gente, que nós temos tudo. Mas infelizmente a economia nessa situação, e nos últimos 16 anos foi um desastre total, né?
Obrigado, Roberto, grande abraço. Bom, o Roberto, ele é otimista que o Brasil pode ser uma potência. O Brasil é uma potência mundial. O Brasil é rico em minério, o Brasil é rico na natureza, está aí a Amazônia, que é o pulmão do mundo. O Brasil é rico, povo, é honesto, trabalhador, a sua maioria, né, Gustavo? Então, a gente tem tudo mesmo para ser uma potência mundial.
Nós somos uma potência mundial.
Nós somos
uma potência mundial. O complexo de vira-lata que foi criado na década de 50, se não me engano, né? Eu acho que nós temos um pouco disso, desse complexo de vira-lata, mas nós somos uma potência e nós não acreditamos em nós mesmos. E outro grande defeito é nós acreditamos num Estado gigantesco. Como o Roberto falou, tem o judiciário
tá
corrupto,
legal, né?
O parlamento, os políticos não estão corruptos. Quem sustenta essa turma? É o Estado. Quem sustenta o Estado? Somos nós, contribuintes. Isso vai do pobre ao rico. Então, essa cadeia nefasta que nós temos que acabar. Diminuir o tamanho do Estado. Como é que a gente quer... Nós somos um, como se digamos, somos um país pobre e pagamos salários altos para o funcionalismo público. Nós não podemos pagar um salário alto porque não tem dinheiro, então.
Como pode, né, um servidor público acumular 3 aposentadorias do próprio setor público?
E aí onde é que entra a reforma da Previdência?
Exatamente, isso é covardia, cara. Dentro da lógica do racionalismo mundial, eu posso ter uma previdência pública e posso ter 10 privadas, porque eu estou pagando. Mas público só posso ter uma, né?
Isso.
Mas voltando para a Aripina e a questão do emprego, eu acho que a Aripina é uma cidade que tem um desemprego muito baixo, né, em relação ao Brasil. Aqui a gente está tendo opções de trabalhar que estão se criando de forma até natural. Um exemplo, eu tive duas grandes empresas na Aripina que me procuraram para providenciar um gerente administrativo e outro gerente administrativo financeiro. Não foi fácil encontrar. O que é que eu peço para a sociedade?
Mas você encontrou?
Nós encontramos depois de quase um mês de procura.
Daqui mesmo?
Daqui mesmo. Então, o que é que acontece? Gente, vamos qualificar esse povo. Araipina hoje tem curso profissionalizante. Aqui,
Senai,
SESI. SESI, Senai, que dão show. Aqui tem faculdade.
Sebrae, tem tudo aí.
É triste quando alguém procura para pedir para Valdir, me arruma um emprego. O que é que você faz? Não, o que você mandar fazer aí, eu faço. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma especialidade, ou duas ou até três. Hoje em dia o mercado, não sei se o Gustavo concorda, não está mais, digamos, aceitando que você tenha só uma especialidade. Você tem que ter duas, três visões do que você faz para que você possa agregar e gerar um resultado.
Tem que ser o Coringa jogar em
todos. Tem que ser o Coringa. Agora aquele Coringa
tem que ser muito funcional.
Muito funcional. Tem que ser qualificado. E a Araripina hoje tem uma base educacional que qualifica. Ah, mas eu não posso pagar uma faculdade. Vá para um profissionalizante, conclua o trabalho e paga a faculdade.
Rapaz, a conversa tá boa, mas acabou o tempo. Robson Moreno já tá olhando com a cara feia para mim, ele vem aí super manhã. Gustavo, muito obrigado, meu irmão.
Obrigado você.
Espero que essa foi a primeira, que venha outras vezes. Né?
Claro, estaremos sempre aqui, quando for convidado.
Gustavo da Hightech, muito obrigado. Paulinho também.
Obrigado, eu te agradeço, Roberto. Só lembrando aqui que a palavra CRI, ela surgiu da palavra crise. A palavra crise, o cara cortou o S e deixou só o CRI. Então, meu amigo, cria alguma coisa e vamos para a luta. Grande abraço.
E acabou o debate geral. Vem aí Robson Moreno, programa Supermanhã. Líder em audiência, o Supermanhã especial de sábado. Bom dia a todos. Estaremos de volta segunda-feira, se Deus quiser, às 7 da manhã em ponto aqui na Araria, Rádio Forte do Sertão e o programa Araripino, gente. Um abraço. Bom fim de semana.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.